Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
E aí, galera, vamos começar hoje mais um podcast aqui do Calado Vence. Hoje aqui quem tá apresentando sou eu, Gabriel Henrique, e a gente tá com a colaboração de...
Dona Silvana Maria de Souza.
E Guilhermitio, tudo bem com vocês, galera? Tudo bem?
Tudo ótimo.
Tudo certinho.
Ainda mais com a Thelma campeã, né?
Ah, é verdade, Thelma é campeã. Falando nisso, a gente daqui a pouco vai entrar nesse assunto, mas ainda tá cedo, né, pra gente conversar, porque não sei se vocês sabem, mas a Dona Silvana apareceu no BBB. Foi homem como... depois eu vou te perguntar isso. Mas olha só, ô Gabriel, já comecei com um quadro que tu já sabe que tá no roteiro, então bora com...
Tá, vamos lá. A gente vai entrar no quadro Explica Esse Áudio.
No Explica Esse Áudio de hoje, nós recebemos uma mensagem de uma nossa seguidora nossa que quer que a mãe explique um áudio específico. E a mãe que vai ler esta mensagem
recebeu... Lana Noga. Gente, adoro vocês. Esse podcast e os vídeos têm sido nosso momento de descontração na quarentena. Eu e meu marido somos fãs. Muito obrigada. A Dona Silvana é uma querida. Ai, que fofa. E pelo jeito educou muito bem os seus filhos. Um beijo para todos. Queria mandar uma dúvida para o quadro Explica Esse Áudio. Quando a Dona Silvana fala compra a gostosa filé e tropique, são sabores de pizza ou itens de supermercado? E o que, que é tropique?
Então, peraí, a gente vai botar o áudio agora para as pessoas entenderem, ouvir. E daí depois a mãe explica, tá, mãe? Então bora ouvir este áudio.
Deixa o camarão e então encomenda aquela gostosa. E aquela outra lá, e o filé. Ah, Gabriel, então pede camarão, pede filé, e essa tropica, e essa aí com cheddar e palmito, tá bom?
Então, tropique não é o nome de uma pizza gostosa também, e filé. Então, são os sabores que a gente sempre compra aqui, de uma pizzaria aqui perto de casa, e são sempre esses três sabores. E o Gabriel, toda vez que vai fazer o pedido, que eu não esteja em casa, ele sempre me liga, mãe, quais são os sabores da pizza? Daí eu falo assim, Gabriel, pede os mesmos sabores. Tá, mas qual é? Qual é? Daí eu falei, pede aquela gostosa, que é o meu sabor, que vai abacaxi.
Mas o nome da pizza é gostosa?
É, gostosa, tropical, na verdade, e filé.
Nossa, mas essa pizza se acha,
A gostosa, o que que vai?
A gostosa vai peito de peru, abacaxi e... Ah, vai um monte de coisa.
Ah, é realmente gostosa, abacaxi, gente. Por isso que ela se acha. E... e a tropical é champignon e bacon.
A gostosa vai na academia, ela põe silicone, essa pizza gostosa. Ela tá todo dia lá, fitness, comendo comida natural. Por isso que ela é gostosa. Vai abacaxi, entendeu? E a tropique, o que é tropique? Qual é o sabor dela?
Tropique, na verdade, é tropical.
Ava.
Na verdade, eu que me atropelei ali na minha fala. Ava. E falei tropique.
Ah, tá, porque a história é bem estranho mesmo. Do nada, o restaurante botar... Ah, vamos botar tropical? Não. Vamos ser diferentes. Vamos botar tropique.
Não, é tropical.
É, como que qual é o sabor desse tropical aí?
É champignon, bacon
palmito.
E palmito. Também bacon.
Gente, mas tropical disso não tem nada. A de abacaxi é mais tropical que essa.
É, também acho.
Mas vai entender as pessoas, né?
É. O marketing deles não tá muito...
O importante é que mata a fome da gente. A gente não quer saber se é o nome certo, se não é.
É verdade. Ou então vamos voltar para aquele assunto lá do início, que a Dona Silvana apareceu no BBB. Olha, mãe, como tu tá se sentindo como ex-BBB?
Ai, para com isso. Gente, não, eu tô me sentindo igual o rato, né? Porque eu não fui nada de ex-BBB.
Tu vai seguir nem aquele rato.
O rato tem mais fama que eu. O rato foi pro paredão e conseguiu fugir, vice.
Olha só, eu recebi uma mensagem, né, na semana sobre que eles queriam colocar esse trecho do vídeo no BBB. Só que eu achei que provavelmente não sabia se ia rolar ou não, porque programa ao vivo tem dessas coisas, pode acontecer, não pode. Então, como eu sabia que isso poderia acontecer ou não, eu decidi não contar pra ninguém. E só contei, na verdade, pro Gabriel, porque eu pensei assim, cara, se rolar, eu quero ver muita reação da mãe. Então, eu já marquei com ele assim, Gabriel, olha só, em tal momento do bebê, talvez vai aparecer a mãe. Então, já deixa aí, aí pronto para gravar a reação dela, assim. Então, esse foi o momento, como tu se sentiu e como que... Qual foi a tua sensação na hora que tu viu?
Gente, na hora que eu vi os depoimentos ali das pessoas, né? Dos famosos, das pessoas da internet ali. E depois que apareceu eu, gente, eu fiquei assim, meu Deus... Eu disse, eu?
Mas tu achou que foi o quê? Que foi um problema? Que foi um erro?
Não,
que
eu, não daí no caso, já, daí como tu tinha pedido a minha assinatura no, uhum. no decorrer da semana, e tu falasse que era pra uma outra coisa, lá uhum. que eu não lembro agora, eu disse, o Guilherme tá inventando alguma história, ou ele tá comprando alguma coisa, eu uhum. não sei, né? Uhum. Aí passou, mas eu jamais podia imaginar que seria isso. Meu Deus, gente, quando apareceu, os meus amigos me ligaram, as professoras da minha creche já mandaram recados lá no grupo, porque, meu Deus, a minha voz, elas mesmo dizem, né? É uma coisa assim que... Porque na hora eu gritei, né? Assim, como é que eu falei?
Gente... Eu?
Eu defendo as mulheres e pronto!
Esse vídeo tá lá no meu Twitter, eu publiquei lá. Assim, se você que tá ouvindo não viu.
Mas
tá
assim, eu achei assim. Eu achei o máximo, porque assim, ó. Querendo ou não, eu achei uma moral, tá? Na verdade, eu achei uma moral. Assim, ó, porque milhões de pessoas viram, né? As pessoas que já curtem o nosso trabalho me mandaram lá no Instagram, ah, dona Silvana no BBB, gritei com a senhora no BBB, tô muito feliz. Meu Deus, e o que me deixa mais feliz é que tem gente que nem conheço, eu só converso pelo WhatsApp e já quer tanto a minha felicidade, gente. Isso pra mim não tem preço. É uma coisa, uma energia muito boa. Eles querem me desejar. Então, assim, ó, eles ficaram felizes comigo naquele momento lá que apareceu aquele... uns minutinhos, assim, a felicidade deles, assim, pra mim valeu muito, assim. É uma gratidão, na verdade. Eu já tava pensando, assim, ó, tudo que vem acontecendo, né? De vez em quando, de repente, dá uma repercussão maior de um dia, do outro, a gente pensa que, uma hora, de repente, será que as pessoas não vão cansar? Porque esse lance de internet é uma coisa que, né, às vezes tu tá lá no auge e eu não tenho muita preocupação com isso, assim. Embora a gente curta, né, eu curto ali o carinho deles, essa forma de eles estar curtindo, mas eu acho que tá tomando cada vez mais uma proporção, assim, positiva, né, diante desses vídeos, assim, do teu trabalho, né, Guilherme? Porque, uhum. assim, ó, eu vou te dizer que, assim, ó, é uma criatividade tremenda quando tu pega as minhas falas, os meus áudios, quando a gente debate ali sobre o BBB, gente. E ele faz umas coisas assim que eu jamais... Eu vou dizer pra vocês que na hora... Eu tô aqui falando pra vocês, eu vou dizer assim, ele tá fazendo pra me incomodar, mas ele faz pra me irritar, que ele já sabe que eu vou pegando assim, ó. Eu engato a primeira e vou. Então, eu fico tão atentada e eu já começo a falar. E eu não... Nunca percebo quando eu tô falando isso com ele, tá? Ele começa, para, né, mãe? Tu não sei o quê. Para que tu não queres lá, não sei o... Tu não achas ela legal. E ele vai me incomodando. E ele daí vai tomando essa proporção.
Isso aí ele vai te sugando, ele vai te fazendo as perguntas e tu vai caindo.
Eu tinha algumas perguntas pra fazer sobre Dona Silvana no BBB, mas já são 9 horas da noite, né? A gente começou 2 da tarde, então não vou conseguir perguntar. Mas tudo bem, a gente continua aqui, tá tranquilo. você chegou até em Trend Topics, foi muito legal, muito bacana. Mas é isso, foi divertido, assim. Foi 15 segundos de fama da Dona Silvana. Né? Até a campeã viu, a campeã.
Todo mundo tem, né? Todo mundo tem o seu 15 minutos de fama na vida, né?
Mas tu teve 15 segundos,
meu,
né?
Ainda...
Porque foram...
15 segundos. Não, meu não foi... O meu foi 15 minutos, 15 segundos da minha voz.
Isso, da tua voz. Foi até engraçado que eu tava conversando com o Henrique e tu bem assim, E daí a gente pensa assim, mas como que ela ia falar Dona Silvana? Porque, querendo ou não, a Dona Silvana é ela, entendeu? E daí a gente ficou pensando assim, é óbvio que ela tem que falar eu, porque, tipo, no fim é a voz dela, tá? Não é o corpo dela, mas é a voz dela. E ela vai chamar ela de Dona Silvana, ficaria tipo aquela personagem da Priscila Fantin, em Alma Gêmea, que ela falava... como que é? A Índia Morena, era Morena? O nome da Índia, lembra? Que ela falava, Morena quer ir pra São Paulo. Imagina, olha a Dona Silvana. Enfim, é isso. Foi muito divertido.
Sim, mas... Pode falar, mãe. Mas meu Deus. Tu se surpreendeu de eu falar
não,
eu?
Não, me surpreendi. Achei super engraçado.
É que a gente acha engraçado que a gente não vê a tua imagem ali. Como a
mas
gente
todo
vê.
Mundo que me conhece associou
sim,
tô a mim.
Zero humilde você. Vamos lá, continuando.
Daí não fala assim, explique esse áudio. Daí lá no BBB, assim, de quem é essa voz?
Vamos lá, hoje a gente vai entrar num assunto que é... Algumas pessoas... a gente tem aquele Ajuda dos Caladers, né? Que a gente vai entrar mais pro final do podcast. Mas tem muitas pessoas perguntando sobre uma coisa que a gente já falou que ia debater aqui, que é como eu me assumi pra mãe. Né, que é uma história que a gente gosta de contar, porque foi um aprendizado para mim e para ela. Pro meu irmão também, porque o meu irmão ele sempre foi muito parceiro comigo. E eu não cheguei a me assumir pro Gabriel, mas o Gabriel, de alguma forma, ele soube, que ele vai até falar aqui, né, Gabriel, que tu depois me contou.
Uhum.
Mas vamos lá. Vamos desde o início. Algumas pessoas mandaram mensagem, eu vou ler até alguma dessas mensagens. Pra gente depois entrar nos Calados Vents, né? Vamos lá. No Ajudando os Caladers. Aqui. Quem perguntou foi a Sou Dias Tarrata. Tá, vamos lá. Adoro o podcast, vocês são demais. Gostaria de saber como foi para a Dona Silvana quando você assumiu a sua orientação sexual. Foi difícil? Vocês passaram por muitas críticas, julgamentos dos familiares? Beijos da Sol. Então, o meu processo é de... até
Não era bom tu ler todos os áudios referentes a isso?
Não, tem muita, que a gente tem muita mensagem que a gente recebeu sobre isso, né? Então a gente vai ficar só repetindo o que as pessoas querem saber já.
Ah, entendi.
Então vamos lá. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente comigo desde muito novo. Muito novo eu sentia alguma coisa diferente. Eu sentia atração por meninos. Eu sentia que eu não conseguia, na verdade, sentir atração por meninas. Eu até tentava, eu me esforçava, mas isso não acontecia. Daí teve um momento, tu lembra disso, mãe? Que eu fui na casa de um amigo meu fazer um trabalho, mas era trabalho mesmo, tá? Até nem trabalho em grupo, não foi nada de além disso. E daí, na volta desse trabalho, a mãe tava cozinhando e ela resolveu abrir o papo comigo, conversar, como ela sempre faz. Ela adorava cozinhar e me chamar pra sentar ali na mesa e enquanto ela cozinhava, a gente conversava. Ela sempre foi muito assim. Então, ali, ela começou a entrar num papo e tal, pra me conhecer mais e tal. Eu tinha 14 anos e ela perguntou como que era, como que eu tava, tipo, se eu tava apaixonado por alguém, se tinha alguma menina que eu tava de olho, etc, etc, etc. Vai contando, mãe. Tu que quer contar pra eu também?
Não, pô, pode falando, não. É assim, ó. É incrível que sempre o Guilherme, eu sempre puxava esses papos com ele, né? Eu perguntava assim, pra chegar nisso daí, eu sempre fui perguntando assim, das coisas que ele futuramente queria. E uma das coisas também, assim, antes de falar disso, ele sempre disse assim, ah, eu vou trabalhar na televisão, eu vou pra não sei onde. E eu achava assim, meu Deus, assim, né? Eu nunca desmotivei o Guilherme. E daí depois eu falei assim, tá, não vais ter filho, essas coisas, assim, pra não ser direta. Porque eu acho que toda mãe que tem um filho gay, ela já sabe. Ela, na verdade, ela não aceita, mas ela já sabe. E eu vou dizer pra vocês que eu não vou ser hipócrita aqui nesse podcast e ser a bambambam e dizer assim, a dona Silvana é a perfeita. Não, assim, no início, né, eu fiquei assim meio, eu não é que eu não quis aceitar, não era nenhuma aceitação. É que eu fiquei muito com medo da reação das outras pessoas, sabe? da minha família, das pessoas da rua que iam ter preconceito, que podiam estar, ele está sofrendo com isso, eu não ia estar ali para acolher, porque eu sempre fui muito assim, ó, se eles falassem alguma coisa para mim, eu já ia lá ter a satisfação, né? Por isso que o meu pai sempre tem aquela, sempre esse ditado aí mesmo do calado vence, porque eu agi muito assim, às vezes, na minha vida por impulso, né? E eu fui conversando com ele, e desde criança, o Guilherme, ele brincava com boneca com a minha sobrinha. Então, como a minha sobrinha e a minha filhada, a Camila, eles sempre brincavam juntos de boneca. E eu nunca me preocupei em comprar uma bola pro Guilherme, porque ele teria que ter uma bola, entendeu? E eu não me importava dele estar ali brincando com ela de boneca. Sério, juro. E um dia teve uma pessoa que falou assim, brincando de boneca, tu não percebe que ele... Aí eu já enchi a pessoa de desaforo, que era um familiar meu, mas eu não lembro o nome, eu falei um monte de coisa, só que quando eu falei, eu já sabia, né? Mas eu nunca fui lá e fui maldosa ao ponto de tirar, tu não vai brincar com isso, né? Tu vai brincar de carrinho, eu não fiz isso, tem alguma lembrança que fiz isso, Guilherme?
Eu nunca tive essa lembrança também. Eu sempre tive muito, eu sempre gostava de brincar com brincadeiras diferentes que o meu irmão brincava. Então eu sabia que alguma coisa era diferente. O Gabriel tinha carrinho, ele adorava brincar com os carrinhos, eu não sentia nem um pouco vontade de brincar com os carrinhos. O que eu gostava, às vezes, que tipo, que não, nem interferia tanto, era tipo assim, brinquedos de super-heróis. Eu adorava brinquedos de super-heróis, principalmente quando eram super-heroínas. Então, eu sempre tive isso, na verdade, né? Tipo, eu sempre brincava com esses brinquedos. Nesse dia que eu voltei que eu tinha 14 anos, que eu voltei desse trabalho em grupo, a mãe sentou pra conversar comigo, a gente conversou, e ela perguntou, tá, mas como assim? Ela foi puxando o assunto, ela perguntou, mas como assim? É porque tu não gosta de nenhuma menina, tu nunca sentiu vontade de ficar com nenhuma menina. Foi daí que eu comecei a entender a conversa que ela queria, aonde ela queria chegar. Quando ela perguntou isso, eu lembro que eu comecei a chorar na mesma hora, tu lembra, né, mãe? Eu não consegui responder. E daí, no que eu comecei a chorar, ela começou a ficar desesperada, perguntando assim, meu Deus, Guilherme, que foi, que isso? E daí eu falei, tipo, eu não consigo sentir atração por menina... eu acho que eu nem falei que eu gostava de menina, só falei que não conseguia sentir atração por menina, etc, não sei o quê. E ela que veio me perguntar, mas como assim? Tu é feliz assim? E daí eu falei que não era. Falei que não me sentia feliz assim. Daí ela bem assim, mas como assim? Tu não é feliz assim? Não, não quero. Eu quero mudar, não quero ser assim. Eu lembro que esse processo de aceitação pra mim foi muito mais difícil, porque eu não me aceitava de fato.
E aí...
Então ela falava, você quer ajuda? E daí eu falei assim, sim.
Aí assim...
E daí ela pode falar.
Aí eu na verdade, quando o Guilherme falou isso pra mim, e aí quando eu vi que ele realmente, nem ele tava conseguindo ter essa aceitação, eu fiquei com aquilo ali dentro de mim por alguns meses. Só eu, né? Só eu mesmo que sabia. E até um dia eu falei com uma psicóloga, que era amiga minha, e eu tenho a lembrança que eu chegava em casa e falei assim, Guilherme, como é que tá aquele negócio? Porque como tinha gente dentro de casa, eu não queria expor aí... E não queria expor ele às outras pessoas. E ele disse, hoje ele fala assim, ai mãe, quando eu lembro disso, às vezes eu brinco com ele, ô Guilherme, eu falava assim pra ti, né? Como é que tá aquele negócio? Mãe, eu tinha o abuso dessa frase. E eu acredito...
Essa frase me dá gatilho, né? Que a gente chama na internet de gatilho, quando dá uma sensação ruim.
Isso, daí o que que aconteceu? Eu fui em busca de muitas coisas, assim, porque... no primeiro momento, eu não falei nunca, gente, isso eu não fiz, juro. Tu não vai ser isso. Eu disse assim, tu já tentaste beijar? Eu nunca me esqueço quando eu falei, tu tentou beijar uma menina, um dia ele tinha, beija, e aí, o que que tu sentiu? Ele disse, não. E teve uma vez que ele me mentiu, que talvez nem era isso que ele queria, por conta de talvez ele achar que eu ficaria mais tranquila se ele não fosse. E eu não vou confessar para vocês que talvez não. Até pelas coisas que ele iria passar. né, diante da minha família, que assim, gente, eu não discordo dessas famílias que não aceitam às vezes os filhos, porque às vezes eles vêm de outras culturas, sabe? Umas culturas assim impregnadas, assim, machistas.
Enraizada.
É, umas coisas assim. É, então, assim, para desconstruir isso, tem que ter muito amor. O amor tem que estar acima de tudo para ser desconstruído. Então, tem que ser forte. E assim, ó, então eu fui. Aí teve um dia que eu tive a lembrança que eu fui trabalhar e tinha um amigo nosso que ele era gay assumido, né? E ele. E eu conversei um dia com ele, posso conversar contigo um pouco? Ele disse, claro. E eu comecei a conversar com ele. E ele me falou uma coisa assim que para mim foi fundamental. Ele disse, Silvana, é o seguinte, eu disse, sabe, meu filho, eu não sei como fazer, eu preciso desabafar, porque eu não sei nem como agir, eu tava vivendo um turbilhão de coisas na minha cabeça, gente, não foi fácil.
Tá? É porque era uma outra época também,
isso,
né?
Não foi fácil. Eu, às vezes, tava numa festinha, juro por Deus, eu via as pessoas assim, eles, as minhas famílias, eu olhava assim, ó, parecia que eu tava diante de um problema gigantesco. Sabe? Eu dizia assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí o meu amigo falou assim, Silvana, a pior coisa que se tem é quando a pessoa não é aceita dentro de casa. Daí ele vai arrumar lugares que aceitem ele. E às vezes, algumas dessas pessoas, elas entram na droga para ter esse tipo de libertação. E Deus o livre, eu tenho uma história de droga com meu irmão que jamais eu queria isso para o meu filho, jamais. Eu fui uma pessoa que o Guilherme sabe, eu lutei muito pelo meu irmão até hoje. Graças a Deus ele está bem, mas sabe como é que é essa história de droga? Mas eu lutei muito pelo meu irmão, que o Guilherme diz assim, ah, parece que ele é teu filho, mas não é, porque eu tomo essas coisas assim, da vulnerabilidade mesmo das pessoas. Eu me comove isso e eu tento ajudar. E aí um dia o Guilherme, eu vinha para o trabalho, vinha para casa, e o Guilherme ia aquela mesma situação. Aí um dia eu contei para a Janaína, para minha irmã, e fui na casa dela. E aí foi onde eu me abri para minha irmã, e a minha irmã, ela falou assim para mim. Ai, gente, é tão difícil para mim. Porque a minha irmã assim, meu Deus, guria, você é louca, tá tudo bem. A gente tá contigo, com ele. E a minha irmã foi tão amorosa que ela pegou o Guilherme, ela conversou. Tu lembra, Guilherme?
Uhum.
A Jana. Ela conversou, sim, com o Guilherme, ela abraçou a causa comigo. E aí...
É que foi um momento que foi muito difícil pra mim também, porque era um momento que eu já tava... mais avançado. Eu tava muito apaixonado por um menino, que era hétero, obviamente, porque a gente sempre se apaixona por os meninos héteros no início. Eu tava muito, muito envolvido. Eu tava sofrendo um turbilhão de emoções dentro de mim, de tipo, de sofrendo bullying no colégio, apaixonado por uma pessoa que não me correspondia e, além de tudo, com esses sentimentos misturados com a minha família, de não poder ser eu com pessoas com quem eu amava. Então, pra mim, sempre foi um... Foi esse turbilhão de emoções nessa época.
Aí ele teve coragem de contar para minha irmã que ele estava apaixonado por esse menino, mas não contou para mim. Talvez ele... Sei lá o que se passava na cabeça dele. E eu soube. E a minha irmã me contou e pedi para não falar nada para ele. Talvez ele nem saiba que um dia ela me contou.
Não, eu sei. Eu sei porque tu lembra que tu conversou comigo depois. Porque eu me apaixonei.
Então,
era
mas aí,
filho de uma amiga da mãe.
Daí sabe o que ela... Sabe aquela música, ele se apaixonou pela pessoa errada?
Eu me apaixonei
pela pessoa errada. Gente,
eu
daí
acho que
quando
esse
ele
menino,
falou...
Ele
que
deve
ele
saber.
Não, assim, ó. Gente, quando ele falou que estava apaixonado por esse menino, ele foi me dando um troço. Não por nada, gente. Por Deus. É porque ele nunca ia ser correspondido. E aquilo me doeu mais uma dor.
Sim.
Mais uma... Hã?
Sim, sim, total. Imaginava que tu sentia saber disso.
Mais uma dor, entendeu? Aí, o que que aconteceu? O Guilherme começou a ir fazer teatro, né?
Aham.
Aí, um dia eu fui numa peça e quando eu entrei dentro... E quando eu fui ver a peça, eu comecei a perceber que a maioria das pessoas... eram...
Gays.
Era mesmo, eram gays também. Daí eu pensei, eu vim pra casa e pensei, poxa, o meu filho, ele tá fazendo teatro porque é um lugar onde ele mais se identifica. Mas eu nunca fui falando pra ele, gente. Eu sempre fui muito
pensativa. Eu lembro que a mãe tava muito pensativa nessa época.
É, e assim, porque, aí o assim, Guilherme... Eu
comecei Guilherme, a me encontrar verdade, muito no teatro, né? Eu comecei a me encontrar porque essas pessoas, eu sentia que... A gente não falava pra ninguém, né? Tipo, era uma coisa muito mais reservada. Mas eu sentia que a gente tinha alguma coisa... Todo mundo ali tinha alguma coisa muito em comum. Era até assim...
Uma
nem
causa,
era,
né?
Nem eram tantos gays. Era assim, tipo, meu diretor e, sei lá, 2 a 3 meninos. Porque o resto era tudo menina. Mas eu sentia que ali, até as meninas, me tratavam de um jeito que eu nunca fui tratado. Que era tratado de uma pessoa normal. Uma pessoa, tipo, que qualquer pessoa normal é tratada. Então eu me sentia muito como um ser humano de fato, sabe? Eu nunca me senti uma pessoa diferente, fora do ninho, num lugar que eu não tinha que estar, etc. Então lá eu me sentia muito em casa. E ali eu queria estar mais ali do que em casa, do que na minha própria casa. Por quê? Porque eu não queria contar pra minha mãe que eu já tinha passado de nível, que eu já estava em outro lugar, que eu já estava me aceitando, querendo ou não, mas também não queria desapontar ela, mesmo eu não tendo ideia se realmente ela iria ficar desapontada ou não. Porque na minha cabeça, eu achava que se eu contasse pra ela a verdade, ela iria ficar desapontada comigo. Então, eu não queria trazer isso pra ela. Pode falar.
Aí, daí o Guilherme continuou o teatro. Eu fui numa peça, beleza, vim. Vi que ele se identificava muito bem nesse lugar, justamente como ele falou aí, né? Por ele ser tratado com respeito, não é que a pessoa tivesse que tratar ele diferente porque ele é gay, porque ele foi respeitado nesse lugar, né? Uhum. Aí ele fez uma outra peça que ele era até o protagonista, ele era o sol, eu nunca me esqueço. Era uma roupa toda dourada.
Não, tu tá confundindo a peça, mãe. Não, tá confundindo a peça. Essa eu não era o sol, essa eu era o peixe dourado, entendeu? Eu era o antagonista, eu era tipo um dos vilões.
Sério? Eu achei que tu era o protagonista.
Não, o protagonista eu era o sol na peça anterior. Mas essa eu era o antagonista, que era o tipo... Que era a anta... Tô brincando. Que era o... Eu era tipo... Não era o mocinho, era o vilão. Entendeu?
Tá, então... Aí nessa peça ele... Ô mãe, tu vai lá? Eu disse, vou, claro que vou. Gente, teve uma reunião no meu trabalho, uma reunião de pais. E na hora a diretora pegou e falou pra mim assim... Não, tem que ficar, tem que ficar. E aquilo foi me dando um nervoso.
Mas deixa eu também só trazer uma pontuação aqui sobre esse dia. Era um dia especial só para apresentação para a família. E eu tinha vários ingressos, vários. Só que eu não estava confortável em trazer outras pessoas da família. Eu não estava. Eu tinha vários ingressos. E eu só falei assim, cara, só vou chamar a mãe. E eu pensei assim, só vou chamar a mãe nesse dia. E eu só convidei a mãe, eu não convidei mais ninguém. Ninguém da família, porque eu não tava me sentindo confortável. Porque a roupa que eu usava, eu sabia que as pessoas iam falar. Porque era uma roupa diferente, era mais colada, eu tava todo dourado, cheio de maquiagem. Então, naquela época, as pessoas iam me ver, iam começar a falar na família, começar a falar em outros lugares. E eu não tava bem. Então, assim, só vou chamar a minha mãe. Então, naquele dia, que era uma apresentação para todas as famílias, eu só decidi chamar a mãe e até joguei os outros ingressos fora. Pode continuar.
Aí, então, aí a diretora disse, não, e já tava em cima do laço. Quando eu fui ver, assim, já tinha começado a peça e eu fui ficando, então sai mais cedo, né? Gente, aquilo não foi dando, foi se esticando, a reunião foi se esticando. Enfim, não deu para eu ir. E o que me chamou a atenção é que o Guilherme, eu morava em outra casa, e nós tínhamos uma porta na sala e uma na cozinha, e ele entrou direto na sala e foi pro quarto dele. Aí ele disse assim pra mim, meu Deus, mãe, tu não foi. Mas ele entrou, gente, aos prantos.
É porque assim, nesse dia, no final da peça, o diretor falou assim,
sim,
agora que a gente fez...
deixa eu falar.
Mas calma que tu já pulou pra essa parte. Eu queria te contar o porquê eu chorei, tu sabe disso. Nesse dia, o diretor pediu assim, eu queria que todos, no final da peça, né? Eu queria que todos os pais subissem aqui pra abraçar seus filhos nesse dia tão especial, não sei o quê. E eu lembro que eu fiquei procurando a mãe na plateia. E eu não encontrei, fiquei esperando, esperando, não subiu. No que eu vi que ela não estava, eu decidi, ah, vou embora. Eu consegui me afastar, assim, sem o diretor ver, entrei na coxia, fui pro camarim, troquei de roupa, peguei tudo e fui embora. No que eu fui embora, peguei, entrei de ônibus, e eu lembro que eu fui o caminho inteiro chorando. Porque na minha visão, a mãe já não estava mais me aceitando. Ela não me aceit... Na minha visão, na minha cabeça, ela não foi porque ela não me aceitava. Então, na minha cabeça, eu estava tipo assim, eu não sou... Agora é eu que vou chorar. Na minha cabeça...
Tá chorando aqui também.
Na minha cabeça era muito... É isso.
Então... Gente, eu já tô chorando um monte aqui.
Porque então eu entrei, quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei em casa e saí correndo pro quarto. Eu vi ela entrando no portão, assim, ela até me segurou, falando, que foi, meu filho? Eu olhei pra ela com muita raiva nesse dia, chorando, e entrei pra dentro do quarto e tranquei. No que tranquei, ela, tipo, entrou desesperada, quase arrombando a porta, falando, Guilherme, abre aqui, abre aqui, abre aqui. Foi então que eu abri a porta... E ela...
Não, agora deixa eu contar.
Pode falar. Vai.
Aí então, daí eu peguei e falei assim, Guilherme, meu Deus, mas eu não podia ir. Ele falou assim, ah, todas as mães foram chamadas no palco e eu te procurei e tu não estavas. Gente, eu dei, eu acho que umas duas voltas. Eu fui até o quarto, fui até a cozinha. Fui até o quarto, fui até a cozinha. Eu assim, ah, sabe de uma coisa? Deu disso daí. Eu disse, Guilherme, olha pra mim. Tu és feliz, como... Tu és feliz? Ele disse, sou. Tu és feliz do jeito que tu me falou? Daí ele assim, com tudo isso que tu me contaste, essas histórias, tudo que eu pergunto pra ti, como é que tá aquele negócio, tu és feliz? Tu vai ser feliz? Ele disse, vou. Ele disse, ah, então vai ser feliz, meu filho. Só que isso, gente, ficou muito tempo trancado dentro de mim. E um dia eu... Daí o Guilherme já passou, eu já sabia que o Guilherme era gay, e o Guilherme já tinha aquele apoio meu, né? Uhum. E quando um dia a gente ficou em casa, eu lembro, não sei se vocês lembram do filme, Gabriel, daquela menina do cavalo.
Qual filme? Não, não era o cavalo, do gelo. Eu lembro desse filme.
Então tava aí o Gabriel
deixa,
tomando...
Deixa eu pegar o nome desse filme, até porque se as pessoas quiserem assistir... Porque esse filme foi muito especial, eu lembro exatamente dessa cena. Tava aí o Gabriel,
a
mãe...
É aquele da patinação no gelo?
Isso, não, é esse, não é, mãe?
Não era, Guilherme.
É, que ela vai no final ver a filha. Que isso. Ela fala que a filha não quer que tu vire... patinador, e daí no final ela vai lá ver a filha, eu acho que
eu não tenho lembrança, é eu achei que não era...
Eu acho que é.
Eu não sei, eu acho
não,
que
não. Eu lembro que tu gostava pra caramba desse filme também.
É esse
eu
filme...
Eu acho que era uma menina com cavalo.
Não, mãe,
não,
patinação no gelo,
é patinação no gelo. Se, não, se duvidar, o filme se chama Sonhos no Gelo, deixa eu ver se é esse. Sonhos no Gelo, é o filme Sonhos no Gelo. Pode falar.
Vê quando que saiu esse filme aí, porque eu acho que não é isso aí.
Não, mãe, eu tenho certeza absoluta, tá? Eu tenho certeza absoluta.
E aí tava passando esse filme, gente, aí eu peguei... Aí, na verdade, o Guilherme contou pro Gabriel, eu contei, porque eu queria que o Gabriel, desde pequeno, o Gabriel tinha o quê? Tinha...
Oito
anos. E eu queria que o Gabriel respeitasse o irmão e que ele soubesse disso. Ele tem esse direito de saber... E também eu contei pro meu marido, que não é pai do Guilherme, tá? E eu queria que... E assim, dane-se também o que os outros iam pensar. Eles tinham que respeitar o meu filho se quisessem ficar comigo, entendeu? Eu sempre pensei assim. E assim, ó, o que que aconteceu? Eu disse pro Guilherme assim, Guilherme, sobre aquele dia que tu viesse do teatro... Ele disse, o quê, mãe? Ah, isso aí nós já conversamos. Ele disse, ah, mas eu preciso que tu me perdoe. Ele disse, ah, mas perdoar o quê, mãe? Eu comecei a chorar e falei, filho, se tu não, eu preciso que tu me perdoe, porque eu fui cruel contigo. Gente, pra mim, a imagem que ele falou agora ali, porque agora a gente tá conversando aqui, mas ele não falou pra mim o relato certinho, detalhadamente, o que ele sentiu. Pra mim, agora, até lavou a minha alma aqui, ó. Porque eu escutei detalhadamente e eu sei que isso já tá perdoado. E eu, na hora, eu chorei. Daí chorei eu, ele e o Guilherme, né?
Gabriel.
E assim...
Gabriel.
Ele chorou eu, o Gabriel e o Guilherme. E a gente, eu perdoei o Guilherme me perdoou. E depois vieram as coisinhas de família. O meu pai é uma pessoa que ele vem de uma família, meu Deus do céu, é difícil exigir que o meu pai aceite, né, gente? É muito difícil, assim, porque hoje meu pai tem quase 70 anos e no início o meu pai disse, não, mas não pode, o Guilherme vai, o que é isso? Eu disse, pai, eu sempre disse, tu me amas, ele amo, então pelo amor de Deus, aceita o meu filho como ele é, pai. Se tu não aceitar ele do jeito que ele é, tu não... É a mesma coisa que tu disser que tu não me ama. Por favor, pai. E eu fui desconstruindo isso na cabeça do meu pai, gente. Então, pra mim, isso foi uma vitória muito grande, sabe? E um apelo aqui que eu faço pras mães, que quando eu escuto relatos assim, ó... Eu tenho uma amiga minha que ela não aceita que a filha viva com outra menina. Ela sabe, mas a moça nunca foi na casa dela. Deu assim, ó... Pô, mas ela nunca veio aqui, por quê? Daí ela disse, ai, não, deixa elas viver lá. Ela disse, né? Daí eu disse assim, amiga, tu tem 5 filhos e às vezes quem vai te ajudar no teu final de vida vai ser aquela que tu não aceitou. Vai ser, de repente, a namorada da tua filha. Então, gente, assim, ó, para as mães mesmo que estão... que escuta esse podcast, que se diverte com as nossas histórias, que eu sempre falo que a nossa história não é a perfeita, que eu no início não aceitei, foi difícil para mim, por conta do preconceito com o Guilherme ele viver lá fora. Os meninos sabem que eu pouco, muito, eu não me importo com o que a sociedade pensa de mim. Eu sempre tive isso comigo. Quem paga minhas contas sou eu, então eles não têm que se meter na minha vida. Eu sempre fui muito isso. Às vezes o meu pai falava assim, ó, fala baixo, fulano vai escutar. Eu disse, dane-se, ele não paga a minha luz. Eu sempre tive uma postura assim. Porque assim, eu nunca mesmo se importei com a sociedade. Nunca. Tá? Só que assim, ó, com isso tudo vem nas rodas de amigos, vem as brincadeiras, vem as piadas, e isso me incomodava, gente. Isso me incomodava tanto que eu não sabia, eu de vez de sair, às vezes eu discutia, sabe? E eu tinha tanta vontade de encontrar uma mãe naquele momento, pra mim compartilhar com ela e ela dizer pra mim assim, calma, tu não tá sozinha, eu não tinha ninguém. Sabe, gente, eu não tinha ninguém. Por isso que eu quero dizer pras mães que hoje a gente vive num outro momento. Aceite seus filhos, porque, meu Deus, pior do que isso é deixar que outras pessoas aceitem eles, a não ser vocês. Não deixe eles encontrar apoio em outras coisas ruins. É um apelo que eu faço para as mães, não é vergonhoso. Quando a pessoa é aceita, meu Deus, ele vai lidar com as questões do trabalho melhor, ele vai, a cabecinha dele vai estar mais livre, porque assim, gente, eu não sei dizer se, eu falo por mim, se eu talvez não aceitasse o Guilherme, eu não sei se o Guilherme se tornaria isso que ele é hoje, porque é muito triste. Viver com aquele peso, meu pai, não, minha mãe não me aceita, minha mãe não me aceita, então assim, ó, aceite os seus filhos do jeito que é. Não é problema pra alguém, assim, ó, meu Deus, o Guilherme é um orgulho pra mim, o carinho que ele tem comigo, a preocupação que ele tem com o irmão. E aí o meu pai um dia falando comigo, né, e o meu pai é muito engraçado, assim. Até um dia eu quero fazer uns stories pro Guilherme botar lá no Instagram dele, que o meu pai é engraçado. O meu pai um dia, ele falou pra irmã dele que o meu filho era, né? Daí eu não... E assim, o meu pai... Daí eu não sei o que falou pra mim, minha irmã. Ah, o pai tava falando lá pra irmã dele, meio criticando. Deu assim, ó, pai, mas eu dei uma bronca nele. Para de falar do meu filho. Ele falou assim, oh, tá louco, eu não falei dele. Falasse sim que eu já sei. Daí eu disse, tu aceita o meu filho, pai? Aí ele fala assim, tá bom, tu me promete que tu não vai falar mais dele pra ninguém? Daí ele falou, não promete, realmente ele nunca mais falou. E um dia a gente estava conversando com essas histórias, e eu falei assim, ó, se hoje o Guilherme viesse para mim e falasse assim, ó, ai mãe, eu descobri assim que aquele lance assim de gostar de homem, eu sei lá, não quero mais, eu acho que eu vou construir uma família, até falei errado aqui, construir família a gente constrói com outro homem, com uma outra mulher, não é construir, é viver com uma mulher, né, até ter filhos a pessoa pode ter hoje, né, se ele vive com outro homem. E aí eu disse pro meu pai, se o meu filho viesse hoje e dissesse pra mim, eu não sou mais gay, eu dizia assim, não, agora tu vai ser. Agora tu vai ser porque eu não quero mais que tu seja hétero. Entendeu? Assim, ó. E assim, aí eu tive muito cuidado com os namorados que ele arrumou, que ele trouxe na minha casa. E eu tratava eles com tanto carinho, gente, que eu queria abraçar eles. Porque, sabes por que eu tinha esse cuidado? Porque era assim que eu queria que meu filho fosse tratado na casa deles. Entendeu? Então, esse é o apelo que eu deixo para as mães, assim. Senta com o teu filho, vai doer se tu não aceita. Ah, mas a minha religião não permite, o pastor disse que eles vão para o inferno e não sei o que. Põe nas mãos de Deus, mãe, põe nas mãos de Deus. Deus não vai julgar o amor, é aquilo que eu falei. Abraça teu filho, aceita ele, continua a tua obra na igreja se tu quiser seguir, continua indo para a igreja se tu quiser ir para a igreja. Não é porque tu tens um filho gay que tu vai deixar de ser cristã, que as pessoas... E dane-se aquele que tirar a pedra em ti, dane-se. Sabes por quê? Porque tu não serve a uma sociedade se tu realmente vai para a igreja. Tu serve a um Deus que não julga. Arrasou. Que não faz julgamento.
Olha, arrasou.
Então, assim, ó. Ame os seus filhos, tá bom?
Até arrepiou aqui.
Então tá bom, gente.
É isso aí. Olha, a dona Silvana arrasou.
Deixa eu só pra descontrariar.
Fala.
É engraçado que, tipo, eu era pequeno nessa época, né? Tipo, 8 anos, eu... Basicamente era um choque de informação pra mim, eu nem sabia o que se passava. Tipo, pra mim, gostar de homem ou gostar de mulher ainda pra mim era, tipo, não era igual.
É.
Pra mim, eu nem sabia o que era se amar ainda com a minha idade. E era engraçado que eu e o Guilherme nessa época, a gente compartilhava o computador. E antes disso tudo acontecer, como eu mexia no computador junto com ele, ele batia foto, ele saía assim, batia foto... Eu fuçava, tipo, de vez em quando, eu ia lá ver as imagens, tipo, botar o wallpaper, alguma coisa assim no computador pra diferenciar alguma coisa. E do nada eu vi umas fotos que, tipo, tava o Guilherme ali. E eu pensei, eu vou abrir aqui só pra... Eu era só criança, né? Curiosidade.
Aquela curiosidade.
Aí eu abri, e do nada, tipo, tinha um monte de foto do Guilherme beijando o namorado dele, ou sei lá, se era namorado ou não era. E daí eu, tipo... Pô, fiquei assim na cabeça e pensei, ó, cara, que loucura. E fiquei, pô, eu falo pra mãe, será? Porque pra mim também era diferente também, porque a gente costuma, quando a criança, tipo, só vê pessoa, um homem e uma mulher se beijando, né? Uhum. É um pouco diferente pra mim. Uma informação, tipo, pá, vi ali. Daí eu fiquei, tipo, com essa informação, na verdade, também, como eu era muito envergonhado, eu fiquei mais pra mim. Eu nunca falei nem pro Guilherme, nem pra mãe essa informação.
Aí ele olhava pro Guilherme assim, do nada, disse, cara, eu sei de uma coisa tua.
Eu sei o que tu fez no verão passado. Eu sei o que tu fez no verão passado.
Aí sabe quando o Guilherme fala assim, ó, vai lá na padaria, compra pão de queijo, senão tu não é mais uma irmã, assim, cara... Se tu soubesse que eu sei, nem falava isso.
E era engraçado.
E tipo assim, e eu acho que até quando eu até lembro até hoje, como quando o Guilherme chorou, eles saíram tipo de casa, eles foram até a sacada ali de casa, que tem tipo uma área. Aí o Guilherme tava sentado numa cadeira de plástico, assim, dessas de bar que tinha em bar. E ele tava chorando muito e a mãe tava assim, tipo, em pé falando com ele. E eu achei que isso aí foi libertador tanto pra eles... E foi pra mim também, que tipo, pô, meu irmão se assumiu, que legal, né? Uhum. Eu não sabia muito lidar com essa informação ainda, porque eu era criança.
Sim.
Mas eu meio que já sentia alguma coisa assim, tipo, pô, ainda bem que o Guilherme se, tipo, se libertou disso.
O Gabriel sempre foi um... Ele foi muito à frente. Eu sempre achava que a cabeça dele era muito
isso,
à frente.
Isso, é, eu também acho.
Do tempo dele, porque eu nunca senti nenhum preconceito do meu irmão. Meu irmão nunca... Nunca, isso eu posso ter dar certeza pra vocês, meu irmão nunca me xingou com nenhum comentário que poderia ser homofobia.
Travou, sabia?
Ah, é? Mas aqui tá rolando. Ele nunca falou nada, ele nunca me chamou de gay, ele nunca me chamou de viado como ofensa, ele nunca, nunca fez isso. O Gabriel, eu sempre achei ele muito mais evoluído nessa questão. Tanto que o fato dele ter visto a foto e não ter contado, já mostra que é uma evolução. Porque eu acho que é automático de alguém, quando você vê uma coisa muito chocante, querer contar pros outros. Mas o Gabriel não, ele guardou pra ele. Eu sempre senti que o Gabriel sempre... ele era diferente dos outros meninos. Ele não tinha esse problema. Tanto que o Gabriel, muitas vezes, ele já foi, tipo, pelos amigos héteros dele, normal. Quando tava em brincadeira, se chamava, tipo, ah, viadinho, ah, viado, para com isso. E a mãe se incomodava mais do que o Gabriel. E eu lembro exatamente dessa cena da mãe perguntando, ô, Gabriel, tu vai deixar os meninos te chamarem assim? Porque ela se irritava. Porque, na cabeça dela, isso era um xingamento homofóbico. E que o filho dela é gay. Não o Gabriel, mas o outro filho dela. O Gabriel sabe o que ele falava? Falou assim, mãe, isso pra mim não é ofensa. Meu irmão é gay e ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. Então, pra mim, não gera essa ofensa que pra ele gera. Então, o Gabriel sempre foi muito à frente do tempo dele. E eu sempre tenho muito orgulho disso. E sobre o...
Tipo, eu como... Eu sou hétero, no caso, né? Uhum. E eu sempre... Quando eu entrava em assunto, tipo, de falar de homossexual com amigos meus, héteros também, eu, tipo, pô, falava bem... Eu defendia a causa, entendeu? Eu não julgava. Eu, tipo... É como acho que toda pessoa tem que fazer. Tipo, não tem que julgar a pessoa. Eu também tenho um amigo negro, aprendi muito com ele sobre a cultura black. E eu acho que a pessoa tem que aprender com os outros, assim. Não
como
tem que
diz
julgar.
O Babu, a preto, porque negro não se pode falar.
Desculpa.
Que esse BBB também ensinou tanta coisa pra gente, né? Eu sei que tem muita gente que fala assim, ai, BBB, programa que não traz nenhum aprendizado, mas assim, esse BBB especial trouxe tanto ensinamento pra gente, né? Porque, meu Deus, a história da Thelma, a história do Babu, ali foi um grande aprendizado, tá? Meu Deus, assim...
Deixa eu falar aqui, o negócio lá do filme dos Sonhos no Gelo é engraçado, porque a gente falou, mas a gente nem falou sobre ele. O filme a gente tava assistindo quando a gente tava tomando café, e tava passando esse filme lá na sessão da tarde, e a história falava sobre uma menina que ela queria patinar no gelo, e a mãe dela não queria que ela seguisse essa vida, queria que seguisse outra carreira. Só que o sonho dela era ser patinadora, então ela fez uma mega apresentação num dia, que a mãe dela não foi... E no final do filme, ela fica procurando a mãe nessa melhor apresentação que ela ia ter na vida. E ela encontra a mãe dela lá no meio da plateia. Então foi nessa hora que a mãe, tipo, reviu todo aquele pensamento e contou. Enfim, foi muito bom. É muito legal que a gente possa...
Tá, e deixa eu finalizar agora, gente. Que o Guilherme hoje vive com uma pessoa maravilhosa, que é o meu genro Henrique. Eu só tenho a agradecer ele. Porque todas as vezes que eu vou lá na casa dele, eu sou tratada aqui. Igual uma rainha, tá? Às vezes eu brinco com eles assim, ó. A gente foi numa viagem e eu brinco assim, ó. Meu Deus, Guilherme, se tu fosse casado com uma mulher, a tua mulher não ia me trazer. Ela não ia aceitar que eu viesse nessa viagem. Porque as mulheres são ciumentas com as sogras, né? E eles, meu Deus, então assim, ó. Henrique, eu quero dizer pra ti que tu és muito importante pra mim, a tua família, a tua mãe acolher o meu filho. Tu sabes que eu sempre falo, repito, porque isso daí pra mim é algo assim que o Guilherme, conhecer tu no Rio de Janeiro, essa pessoa maravilhosa que tu és, e com todos os ensinamentos da tua família também, que só veio a somar, meu filho. Muito, muito obrigada por tudo, meu querido.
Então, tem uma coisa engraçada também que é assim, eu acho, eu tive em torno de 4 namorados na minha vida inteira, deixa eu ver. Tá, teve 4 namorados. A mãe sempre teve muito problema com o fato de eu terminar. Ela odiava quando eu terminava. Ela falava assim, Guilherme, tu nunca mais me apresenta mais ninguém. Que eu sentia um carinho de filho pra aquela pessoa. E agora como que eu vou viver sem ver ele? Ah, porque agora eu vou ter que fingir que ele morreu? Como que é? E ela chorava mais que eu. Já tava passando mal, tava chorando, porque, tipo, enfim, um término é ruim. E ela ficava me botando uma pressão de tipo assim, ó, por que então tu se junta com essas pessoas se tu não quer nada? Ah, que agora eu vou ter que ficar sofrendo. E chorando, porque ela pegava as pessoas que eu namorava como filho. Ela lidava muito como, ai, meu filho, blá, 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 blá. Então sempre foi esse problema. Mas enfim.
Pior que eu sou assim mesmo, meu Deus. É, essas rupturas pra mim são muito cruéis.
Olha só. A gente falou bastante hoje, acho que a gente pode então já partir pro... Já que a gente ajudou muitas mães, espero que sim, né? Que a gente tenha ajudado muitas mães que estejam passando por essa fase.
A outra coisa que eu esqueci de falar é que assim, ó... Não é porque o teu filho é gay que ele não vai poder ir na igreja, que ele não vai acreditar em Deus, que ele não vai escutar um louvor, que ele vai não vai cantar um louvor. Então pense isso com carinho.
Fechou? Então a gente vai agora para o quadro Ajudando os Caladers. Neste quadro, nós vamos ler mensagens que vocês mandaram pra gente ou lá no Instagram, O Calado Vence, tá? Pode mandar por DM, se você quiser que seja anônimo, é só avisar pra gente, que a gente não vai falar seu nome aqui. Ou então mandar por e-mail, podcastocaladovence@gmail.com. O primeiro que a gente vai ler aqui, o Gabriel pode ler pra gente? Leia pra gente, Gabriel, primeiro, ali no roteiro.
É o da Larissa ali?
Deixa eu ver, peraí.
Da Larissa, né?
É o da Larissa. Não, é o da Larissa, isso mesmo.
Tá, fechou. Olá. Olá, amores. Me chamo Larissa. Sou muito fã da Dona Silvana e do podcast de vocês. Está maravilhoso. Parabéns. O meu problema é o seguinte. A minha mãe é bolsominion. Ela está totalmente alienada. Ela posta em todas as redes sociais o tempo todo coisas sobre ele. Fake news. Acredita que o coronavírus foi criado na China. Que as máscaras estão vindo infectadas para diminuir a população. E por aí vai. Eu sempre fugi desse assunto com ela. Para não criar atritos. Porque ela é bem difícil para escutar outras opiniões e já brigou com várias pessoas da família que discordam dela. Mas ela foi longe demais. Eu não moro com ela, mas a minha irmã mandou fotos que ela postou nas redes sociais. Ela foi para a manifestação do Bozo no domingo, sendo do grupo de risco. Ela tem asma. E agora só me passa pela cabeça que ela pode pegar coronavírus se continuar com essas atitudes irresponsáveis. Vocês acham válido eu argumentar e tentar colocar algo na cabeça dela ou continuo fugindo do assunto para manter a paz? Porque sei que se eu falar algo, ela pode até parar de falar comigo. Acho linda a relação de vocês, vejo que vocês têm a liberdade de conversar sobre tudo. Infelizmente, eu nunca tive isso. Mil beijos e muito obrigado.
Gente, eu tô chocada.
Fofa, muito obrigado.
Como é que é o nome
obrigado.
Dela?
Muito obrigado.
Ela quer ser chamada como Larissa.
Larissa, eu posso dizer uma coisa que, de repente, vai servir até de exemplo para ti. É, quando tu falas assim que a gente é aberta a todas as coisas, muitas das coisas, o Guilherme e o Gabriel me desconstruíram, tá? Eu pensava de uma forma, eles falavam, mãe, lê aquele artigo, não é assim dessa forma que tu estás pensando. Se tu continuar, até vou respeitar. Mas eu preciso te mostrar que existe um outro lado, que não é assim, tu estás vendo de uma forma errada. E quantas coisas que foi desconstruídas em mim. Então eu penso que quando tu quer prezar a paz, é tudo fácil, claro, é tudo bom, fica tu lá, tua mãe tem essa ideologia que ela criou, né?
Convergente, né? Uma pensa uma coisa, outra pensa em outra.
É, assim, mas ela foca, né? Parece um fanatismo, né? Uma coisa maluca. Então, assim, ó, eu penso que tu vai se incomodar, mas às vezes mais vale falar algumas verdades com gente, né? Argumentar, é. Ou de repente tu começa a colocar no tuas redes sociais uma outra visão do que ela coloca. Entendeu? Ela vai ver, se ela começar a argumentar contigo, porque assim, ó, é o fim da picada, amiga. Eu fico chocada como eu já tenho falado, de um presidente dessa forma, porque ele tirou já 9 ministros, né? Mas o próximo deveria ser ele. Mas, infelizmente, ele só tira e fica no cargo. Mas, infelizmente, a gente também tem que respeitar as opiniões.
Como assim? Porque, assim, eu... Ela tá falando muito sobre o coronavírus ali, né?
Uhum.
Como que ela...
A preocupação com a mãe
só
dela,
que,
né?
Só que, querida, posso... Eu vou bem falar aqui pra ti, tá? A mãe... Eu dou esporro nela praticamente todos os dias também, tá? Que a mãe faz umas coisas...
Mas eu não vou ver Bolsonaro.
Não, sim. Tu não votou em Bolsonaro. Mas tu também não respeita 100% a quarentena. Entendeu? Tu tá recebendo a tua irmã...
Sim. O que eu falei pra ela... Desde o início.
Não vi.
Seu Guilherme.
Eu não vi.
O que eu disse? Larissa. Larissa?
Larissa.
Larissa, não é todas as coisas abertas. Às vezes eles vêm falando, sou um pouquinho teimosa, tá? Mas eu acho que pra ir numa manifestação do Bolsonaro, não é nem que... Não é questão do Bolsonaro não, Larissa. É questão de se preservar mesmo e se cuidar.
É.
Né? Então, eu sei que a tua preocupação não é nem, na verdade, a tua mãe ter ele como político, como acreditar na pessoa de Bolsonaro. A tua preocupação é com a tua mãe, por ela ser grupo de risco. Mas o meu conselho é que tu fale com a tua mãe, né? Eu penso que tu deveria começar a fazer a tua mãe enxergar umas outras coisas, assim.
É, mostra os dados, tem que botar, querendo ou não, tem que botar um pouco de medo na tua mãe pra ela ficar na quarentena. Porque se ela não tá respeitando, é bom botar um pouco de medo, mostrar dados.
É porque assim, teve uma amiga, até foi a Tainá Rogê que falou isso, que ela, uma amiga dela faleceu essa semana, e eu acho que a amiga dela nem era grupo de risco, tinha 22 anos, se não me engano. Ela falou uma frase que foi muito impactante, que ela falou assim, não espere que o próximo, não espere acordar para a realidade, quando o próximo que morrer for alguém próximo a você. Então, tenta seguir a risca, não sai se não é preciso, tenta seguir as normas da OMS, faz tudo certinho, porque senão a gente vai ficar aqui durante... Até 2022 a gente vai ficar preso em casa porque a galera não tá respeitando. Então respeita. A mãe acaba que ela não consegue respeitar 100% porque ela precisa cuidar do nosso vô, que ele tá passando por problemas de saúde e ele não consegue sozinho. Então a mãe precisa, querendo ou não, ir na casa dele e cuidar dele. Infelizmente é uma coisa que a gente tá lidando na família que ela precisa passar por isso.
Mas é aqui do lado também, né?
É. E aí do lado da casa dela, mas ainda é perigoso, né? Mas vamos lá. Vamos pro próximo, mãe pode ler o próximo?
Ajudando os caladers. Minha equipe teve o salário reduzido diante da crise, mas o trabalho aumentou. Como dizer para o chefe que estamos sobrecarregados sem correr o risco de perder novo emprego?
Nossos empregos?
É assim, é triste, né? Quando a gente lê um comentário desse, me deixa muito triste... Porque assim, o brasileiro, ele arruma sempre um jeitinho para poder se beneficiar, né? Então, para que vai... Por que não reduziu a carga horária de cada um? Diminuiu o salário, diminuiu o trabalho? Mas eu penso assim, ó. Quando existe uma pessoa que fala pelo grupo, é difícil, porque aquela pessoa acaba tomando as dores pelos outros e, de repente... Tem que ver se essa é uma angústia tua ou da equipe, tá? Se for da equipe, eu acho super justo que tu faças uma reunião e expõe, né? Porque é muito mais fácil tu chegar lá e falar e ele de repente, não tá gostando? Nós estamos vivendo numa época de crise, então tem outro que quer trabalhar. Um exemplo, que é dessa forma que a gente sabe que funcionam as coisas no meio empresarial. Mas quando 20 pessoas reclamam da mesma temática, aí fica bem mais difícil ele botar 20 para a rua. Então, um conselho que eu te dou, se for uma angústia tua, deixa ela guardadinha por enquanto, que a gente está vivendo num momento de crise, talvez tu não tenha outro emprego agora para pegar. E depois que passar toda essa pandemia, se tu puder deixar currículos em outras empresas... que tu já sabe a postura dessa daí, Vá trabalhar em outro lugar, que tu seja respeitada como trabalhadora.
Vai lá, arranja outra profissão e quando você estiver lá no auge, ele vai te procurar, daí você vai cantar pra ele. Agora que eu cresci, você quer me namorar. Infelizmente, passa batido. É o próximo, que eu, posso ler, deixa eu ver aqui. É... Sou muito fã do podcast e não perco um episódio. Admiro muito a dona Silvana, minha também.
Minha mãe.
Ué, é. A mãe dele também é professora, eu acho. Minha mãe também é professora, mas tá aposentada. Adoro o Gui e o Biel, muito obrigado. Um beijo para todos vocês e queria saber se vocês topariam participar de um reality ou terem um só de vocês, estilo Keep Up With The Kardashians. Ixi, difícil, né? Eu acho que eu toparia. Daria bastante bafão. Daria bastante audiência, porque a dona Silvana não engole, não leva desaforo pra casa.
Sim, papai Janaína.
Então seria maravilhoso.
Ontem o Gabriel falando assim pra Janaína. Ai, a Janaína disse, por que que tu não vai pro BBB? Depois de sair aquele videozinho, a Janaína... Eu tenho uma irmã, gente, que ela não pode ver famoso. Ela vai lá pro Rio de Janeiro e ela diz assim, tô toda arrepiada.
É, ela viu a Aline Moraes, ela fica arrepiada. Ela fica arrepiada com qualquer famoso que ela vê. E ela vê o famoso, ela fala que é muito fã.
Sim, eu acho isso muito engraçado.
Esse dia não. Uma vez ela veio pro Rio, ela viu uma ex-paquita da Xuxa. Uma que ninguém conhece, ela consegue... Ela tem um olhar radar, ela tem um radar pra famoso. Ela viu a paquita da Xuxa, ela chegou e falou assim, você é uma pessoa... Eu sou a sua maior fã da vida.
Ela é assim.
Ela é esse estilo. E ela tem um radar, gente, porque ela teve a sorte. Eu moro em Ipanema há, sei lá, um ano. Eu nunca vi famoso aqui. Ela veio passar um fim de semana, ela encontrou Xuxa e Angélica. Não, desculpa. Ela encontrou Luciano Huck e Angélica. Ela encontrou e tirou foto com eles. Achei até que era mentira.
Ela é uma coisa que chama. Aí um dia eu saí, eu tava na casa do Guilherme. Aí quando eu voltei, disse, Jana, eu vi um monte de famoso. Disse, mentira. Sério? Vi o gari que varre a rua, o atendente da cantina. Eles são mais famosos que aqueles que estão lá, ó, na Globo.
Quis lacrar, tu quis lacrar. Isso que tu
mas
quis
é verdade.
Tu quis lacrar com ela.
Respondendo a pergunta, eu participaria de um reality show, mas o tipo o Keep Up With The Kardashians, eu acho que eu não curtiria muito, não. Eu acho que tinha um pouco da privacidade
é, tipo,
pessoa.
É
eu não sei nem porque eu não sei
então,
que é
então, mas sabe aquele... É tipo o reality show da Gretchen. A Gretchen teve um reality show, tipo do Multishow, que foi do Multishow. Não, mãe, o reality que ele tá falando é tipo assim, um reality familiar. Onde a gente é filmado...
Dentro de casa.
Não 24 horas por dia, mas dentro de casa com situações familiares, entendeu? É tipo como se fosse um Big Brother, mas sem ser no Big Brother, ser na nossa casa.
Ah, mas seria bom pra mim, né? Porque vocês não iam... Eu ia pedir as coisas pra vocês iam fazer.
Ah,
nos primeiros episódios.
Nos primeiros episódios. Querido,
quantos são?
Na segunda temporada a gente ia se vingar. Tá, olha só, vamos ler o próximo?
Vamos lá.
Olá, pede pra dona Silvana mandar um beijo pro meu filho Henrique. Ele tem 10 anos e a pior coisa que fiz foi apresentar vocês pra ele. Porque eu gosto de esperar uns dias para escutar o podcast, para não ficar sem nada depois. Quem guarda tem. Mas ele me enche o saco para ouvir logo. Acho que ele está trabalhando para vocês e eu nunca sei. Um beijo, adoro vocês. Se eu não marco ele no vídeo, ele fica zangado comigo. Eu mereço, já mandei ele seguir as contas. Porque não sou obrigada, né? Então, Henrique, um beijão. Uma criança de 10 anos, ó, maravilhoso, tens muito bom gosto, amigo.
É isso aí.
O nome da menina da moça Mariana Chalvin. Mariana Chalvin mandou essa mensagem. Ah, que fofo, Henrique. Manda um beijo pra ele. Henrique, se você estiver ouvindo a gente... Beijo, tá? Muito obrigado. É isso aí. Faça sua mãe ouvir a gente 24 horas por dia. Depois a gente conversa lá, tá? Sobre aquele dinheiro que a gente combinou. Tá bom? Depois a gente conversa.
Beijão, Henrique.
Ó, tem uma mensagem aqui, ó. Quero pedir um conselho. Como faço com meu amigo inconveniente? Vamos chamar ele de Bozo, segundo ela. Que em todo rolê fala que não tem dinheiro na hora de pagar a conta. Aí eu e meus outros amigos ficamos sem graça e pagamos pra ele. Não tem como falar pra ele não ir no rolê, porque fica chato. Me ajudem. Putz, pior que eu já tive amigo assim.
Eu também já tenho. É complicado.
Mas assim, o meu conselho, cara, pra ti seria o seguinte. Façam coisas mais...
Em conta, né?
Se vocês realmente gostam dele, porque assim, tem esse problema também. Vai que ele se ele é inconveniente, ele pode ser aquele inconveniente que é legal, ou ele é um inconveniente chato. Se ele for inconveniente chato, eu já acho que vocês tinham que bater real e falar assim, ai, cara, desculpa, é... não, ou, sei lá, enfim, bate real com ele.
Nem convida, né?
É, ou não convida até ele se tocar, se ele realmente for chato. Mas dependendo também, eu acho que vocês deviam também falar pra ele o que, que não é legal, entendeu? Porque senão, coitado, ele pode se sentir mal. A minha questão aqui, eu acho que vocês deviam fazer o seguinte, que vocês deviam fazer festas, eu pelo menos, eu adoro fazer festa em casa, tá? Eu adoro chamar amigos em casa, que sai mais barato, é mais divertido, porque a gente pode falar um monte de besteira, é, pode se juntar com pessoas que a gente realmente gosta, sem precisar aquela barulheira de balada, se, né, a gente realmente senta pra conversar. Então a minha, a minha sugestão é assim, ele não tem dinheiro, façam coisas mais em casa se vocês acham ele legal. Se vocês não acham ele legal, e daí... é um grande... daí já tem outro problema, que já não é mais o meu.
É porque hoje em dia a balada tá...
Nem dá, né, pra ir pra balada essas horas, né? Então, é um problema que ela vai ter só depois da quarentena também, porque a partir de agora ela não consegue sair com ele. Então, o problema é que ela tá se precavindo lá pro futuro. Vai lá, mãe, pode ler o Gabriel, ou mãe, pode ler o próximo.
Saudações de Caladas. Encontrei o podcast de vocês hoje e consegui fazer um quarentreino. Sofrido de 2 horas e 40 com muito menos sofrimento. Episódio 6 está muito bom. Rapazes, vocês falaram em no programa como está difícil as pessoas receberem críticas ou saber da crítica. E crítica é uma opinião, uma capacidade de julgar. Daí uma menina pediu uma ajuda sobre um boy e a dona Silvana deu a opinião dela. E o que vocês fizeram? A. Trollaram a mami. B. Disseram que ela estava ultrapassada. C. Ignorar o conhecimento de alguém que já tem mais experiência no assunto. D. Silvana, se fosse minha mãe adonascida, ela ia falar que eu era um boca mole. Parabéns pelo trabalho, continue crescendo e aprendendo. E mando um abraço para o nosso pessoal da patinação de velocidade de Floripa. 9 vezes campeões brasileiros. Olha. E manda um salve. Para o nosso podcast.
Que legal.
Roda Velozes. Um abraço, pessoal, do um Roda abraço, Velozes. Pessoal.
Mas como é assim? Patinação? No... patinação onde?
É, no episódio da próxima quarta, 29/4, vou mandar um salve para vocês. Abraço do Vega, skater, João Scar.
Ah, deve ser um...
Então, pessoal do Roda Velozes, um abraço para
vocês. Um abraço
para vocês. E curta o nosso podcast também.
Mas o que, que eles
fazem?
É,
eu entendi.
É o quê?
Patinação no gelo?
Não, dá doida.
Não, acho que não.
Não?
Não.
Tô louca? Ele vai me matar aqui.
O que que é?
Não sei, ele falou patinação de, de velocidade de Floripa, 9 vezes campeões brasileiros.
Tá, eles são 9 vezes campeões, pelo menos eles são bons.
Ah, patinação não... Ah, já sei, não é no gelo.
Mas no gelo aqui mesmo não é, né? Tá louco?
É patinar de roller. É de roller, entendeu?
Ah, entendi.
Que legal, não sabia que tinha um esporte.
Então, meninos, mandem um abraço pra eles. Roda Velozes.
Um abração, pessoal. Continua acompanhando aí, a gente vai dar uma olhadinha no podcast de vocês também.
É, a gente tem que prestigiar as pessoas da nossa cidade, né?
É.
Tá, olha só. É, daí o próximo que a gente tem aqui, é, vamos ver. Ah, tem uma aqui, ó. Tem uma mensagem. É... ah, eu estava ouvindo o podcast, tem no episódio 5, quando a dona Silvana expõe o Guilherme com a história do sonho de valsa, e o ditado certo é: e de pequenininho que se... é de pequenininho que se torce o pepino. E eu ficava gritando aqui, achando que vocês iam me ouvir. Gente, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi.
E outra, acho que a mãe nunca falou isso também.
Pois é, eu também nunca ouvi isso da mãe.
Falei sim, é de pequeno que se torce o pepino. Falei sim.
Fala sim.
Uhum. Agora a gente vai...
Vocês sempre no final, vocês já perceberam que vocês têm uma pra mandar pra mim?
Hã?
Sempre.
Para. Agora a gente vai entrar pro quadro. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Se vocês quiserem mais ajudas, conselhos, é só mandar lá por direct no... É mandar lá no direct do Calado Vem, ou Calado Vem, esse Instagram. Segue a gente lá, aproveita, né? E também, se você quiser mandar por e-mail, é, você pode mandar por podcast ou caladovence@gmail.com. Agora a gente vai ler comentários da internet e também comentários do último episódio que a galera comentou lá no Twitter usando a hashtag ou Calado Vence. Então vamos para lendo os tweets. Ó, a gente tem mensagem aqui, mãe. Essa pessoa, tá? Essa pessoa não. Essas duas irmãs, elas são muito fãs de você. Elas estão mandando e-mails direto. E eu resolvi aqui ler pra você dar um carinho especial pra elas. O nome é Aime Escolaudi. Espero que eu tenha falado certo. Oi, dona Silvana, Guilherme e Gabriel. Somos irmãs e estamos obcecadas pela dona Silvana. Chegou ao ponto de nos chamarmos de Guilherme e Gabriel. Passamos o dia inteiro...
Ai, meu Deus.
Passamos o dia inteiro falando as frases dela e sempre colocamos tá no final das frases e desculpa. Ninguém nos aguenta mais, kkk. Temos uma pergunta. O que o Gabriel fez na cara dele? Manda beijo pra gente, Aime... Sou o Gabriel e Amanda. Guilherme, amamos vocês. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais fofa.
Beijão, Amanda. Aime é o nome dela?
Aime. Difícil, né? Diferente. Vai, mãe, fala aí o que o Gabriel fez na cara dele e manda um beijo especial pra elas, né? Porque elas são muito sua fã.
Ah, gente, eu tava no meu serviço, daí ele pegou esses filtros, eu acho, né?
É, eu acho que eu consigo contar melhor a história.
Então vai.
É que, tipo assim, ó, eu escuto rap, assim, trap, e geralmente essas pessoas desse ramo, elas tatuam a cara, assim. E a mãe tava assistindo um videoclipe, assim, dela falar... Olha só, por que eles tatuam a cara, não sei o quê? E deu aí eu comecei a brincar com a mãe, zoando assim. Mãe, eu acho que eu vou fazer uma tatuagem na cara. E dela, ui, grito, não vai fazer isso? Não sei o quê, não sei o quê. E daí eu pensei, ó, eu vou, tu vai ver. E daí chegou um dia, ela foi trabalhar. Aí eu não tinha nada que fazer em casa, eu achei um...
É, daí ele foi me atentar.
Aí eu achei um filtro no Instagram, que era tipo, ele pegava e botava umas imagens na tua cara, tipo, tatuagem mesmo. E daí eu bem assim, ó, oh, mãe, eu fiz a tatuagem aqui, ó. Daí ela, cara, ela me mandou um zade. O que é que tu fez na tua cara, guri? Não sei o quê. A gente tá indo pra casa agora, não sei. E foi isso. Eu acho que tem a imagem tanto no Twitter do Guilherme, tanto no meu, acho. Dá pra dar uma olhada lá.
Tem lá.
Por fim, lá. Gente, eu achei depois, tá? Eu falei, e eu comentei com o pai dele. E por fim, eu até achei engraçado o pai dele. Eu não acredito. Que o Gabriel fez isso. Meu Deus, só falta isso. Olha, mas eu ri muito.
Ó, mensagem aqui da Graciela Cavalheiro falou. Só digo que vocês já são a melhor coisa que aconteceu em 2020. Em meio de tanta tragédia explodindo na nossa cara diariamente, vocês com o podcast O Calado Vence vêm alegrando meus dias, como de tantas outras pessoas que também ouvem. Obrigado por serem um podcast da vida real em meio a tanta bobajada e ostentação sendo publicada nas redes sociais. Cada ouvinte se identifica com vocês de forma diferente, podem apostar. Agora vamos aos elogios individuais. Eita! Dona Silvana, a matriarca inspiradora do sucesso todo. Você é fodástica, mulher. Admirável. PS. Minha mãe também vende roupas e sei bem como é difícil cobrir cheques e cartão de crédito devido aos velhacos sem o mínimo de vergonha.
Ah, ela me entende.
Guilherme, que talento, hein, cara? Você merece todo o sucesso que couber na sua carreira. Sei o quanto é trabalhoso esse lance de edição e criação. Espero que o reconhecimento venha não só em elogios, mas em reais. Ah, espero também. Muito obrigado, amei, tá?
Agora, como não amar um ser humano desse?
Coisa fofa.
Olha quanta coisa boa.
A pessoa perde...
Ela mandou, gente.
A pessoa...
Como não amar?
A pessoa perde um tempo dela pra escrever um e-mail elogiando. Cara, pra mim isso é tipo, é outro nível de pessoa. É muito carinho.
Gente, é um presente, amiga.
É, isso aí não tem o que pague.
Mas se entrar um dinheirinho é bom, né, amiga?
Ah, Gabriel, ele realmente passa uma serenidade, como diz a própria mãe. Menino de coração enorme. E tem talento pra música, hein? Já sigo todos nas redes. Abraço e sucesso.
Obrigadão, Graciela.
Ai, que coisa mais fofa, meu Deus.
É, fofíssima mesmo.
Ó, quem quer ler o próximo aí? Pode ler ali no roteiro, tá ali.
É, eu quero agradecer a Graciela antes, né? Muito obrigado aí pelo carinho. Uhum. E é muito bom ler essas mensagens que vocês mandam pra gente.
É bom porque, assim, isso fortalece, né, querendo ou não. Porque a gente ainda tá no início, mas a gente vê que as pessoas realmente estão gostando.
Se identificam,
porque
né?
Podia ser uma coisa que não... É, se identificam. Porque a gente, de fato, a gente pega aqui o microfone e liga sem... Às vezes, a gente foge do roteiro, sim. Às vezes, a gente vai pra um outro assunto. Mas eu acho que é isso. A gente tá conversando aqui com vocês como se a gente estivesse, sei lá, conversando em casa, sabe? Se você... A gente tá recebendo vocês como uma visita na nossa casa. Essa é a sensação que a gente quer que vocês tenham aqui. A mensagem...
E hoje é um dia total, tipo, a gente fugiu totalmente do roteiro.
É, total, total. Pode ir no próximo, Gabriel.
Tá, vamos lá. É @fepolancizic. Podcast do O Calado Vence, me fazendo companhia na hora do almoço no home office.
Arrasou! Isso aí, tem que fazer isso mesmo. Ouça bastante. Arroba Intransitivibe.
Ouça e compartilhe.
Isso aí.
Arroba Intransitivibe. Podia ter esse podcast todos os dias pra me fazer rir em horário comercial. Ah, fofinha.
Aí é fofinho ou fofinho? Peraí.
Que foi que tu falou?
É cansativo.
Eu acho que é uma menina, fofinha.
É cansativo, mas até pra editar.
É cansativo pra editar, pra fazer. Pra fazer não é tanto, porque a gente fala tudo que tem na
hora. Fica descontraindo aqui, né?
Vamos lá. É Fê Ramos.
Fê Underline Ramos.
Pede pra dona Silvana explicar pra quem não é catarinense o que é tanso. Beijo, seus lindos.
Tanso é uma pessoa, eu sou meio tanso, eu não sei fazer aquilo. Como às vezes eu falo assim, ó. Gente, eu não sei mexer no computador, eu sou uma tança.
É tipo o pessoal fala burro, né?
Ah, é, burro. Isso, daí é chamam tipo de tança.
É, só que é um burro, mas só que...
Mais carinhoso.
Leve. Mais isso. Carinhoso. Pra não ser grosso, você fala tanso.
Tancinha.
Tens um tanso, né?
Tens um tanso, né,
guri? O nó cego também.
Ô, tanso.
Tens um tanso.
E tanso é a palavra que catarinense que eu mais falo. Tanso. Ai, nossa, que tanso.
Guilherme, tu és um tanso, né, rapaz?
Arroba Sansberrier. Espero que eu tenha falado certo. Eu só queria publicamente agradecer o Guilherme Souza e a excelentíssima dona Silvana que estão salvando o pouco que resta da minha sanidade mental através dos podcasts. Manezinhos do meu país, São José. Dá até saudade da minha terra. Olha, ela é daí, de São José. Fofa.
Barriga verde.
Barriga verde, barriga verde. Vai, Gabriel, pode ler o próximo. Ou amanhã. A mãe consegue ler, mãe?
A mãe consegue, ela só tá se fazendo.
Então vai, mãe.
Fala qual
é. É o Thiago JPG.
Arroba Thiago JPG.
Underline JPG.
Underline... Ai, arroba Thiago underline JPG. Eu não acredito que o arroba Guilherme Souza criticou a dona Silvana por comprar saquinho nos Estados Unidos. Porque eu faria a mesmíssima coisa. É caríssimo aqui. Meu Deus, querido. Muito obrigada. Pelo menos alguém concordou comigo. Tá? Porque eu fui muito criticada por causa desses plásticos. E eu não me perdoo de ter comprado o Rolopac.
Tu lê, Guilherme?
Peraí que eu me perdi aqui.
Eu vou lendo então, enquanto tu procura.
Tá.
Arroba Bruna Antunes. Ouvi todos os episódios do Calado Vence, enquanto limpava a cozinha e fazia almoço. Que delícia a companhia dessa família. Obrigado, Guilherme, Gabriel e Dona Silvana por compartilharem essas conversas.
Ah, obrigado você por ouvir.
Nós é que agradecemos, né? Você e o seu tempo.
É.
É isso aí.
Arroba Eu Sou o Número 7 falou, ouvir o podcast 6, ouvi o podcast 6, me indicou, me identifiquei muito com a Dona Silvana. Fiquei louca com um saco de lixo que vem com o negócio de amarrar. Até hoje procuro aqui no Brasil, encontrei no Sans Club, só que achei bem caro. Gente, mas eu acho isso fácil de encontrar, hein? Eu acho que aqui em todos os mercados do Rio de Janeiro tem. Aquele saquinho que fecha, assim, que tem um plástico, sabe?
É, mas ele não é barato aqui não, querida.
É?
Ah, mas não é saco de lixo.
Não, né? Não é saco de lixo, não.
Não.
É um saquinho que você bota... como se fala? Suprimentos, tá certo? Não é suprimentos.
É, mas que na verdade tu usa e de uma hora a gente despreza ele,
a
né?
A mãe, na verdade, nem usa.
Ela exatamente.
Não usa, é tu que usa. É tu que tá na cozinha.
Tu não usa, ué.
Não, tá certo.
Ó, arroba Tami underline S. Ouvindo o último episódio, queria dizer que a dona Silvana tá certíssima de pensar em um dólar, um real. Porque quem converte não se diverte.
Querida,
mas lá, ela não se divertia, não convertia e só incomodava.
Isso. Essa é
lá, eu falava porque ela era um bebê lá. Outro dia eu conto essa história do bebê também.
Ai, gente. Vocês acreditam que ele fez uma... Como é, ele fez nos stories dele uma carinha de bebê e botou em mim?
Não, era uma cara de bebê que tinha na loja que ficava enorme. Era tipo um filtro real. E daí eu fiz ela vestir aquilo pra fazer o story, porque era ela todinha na viagem. Vai, Gabriel, lê o próximo.
Vamos lá. Arroba Amo Cocada. Ouço Calado Vence e a voz do Guilherme me faz lembrar, no mínimo, a de três caras que eu ficava. Não aguento. Responde aí, Guilherme.
Gente, sabe outra coisa? As pessoas estão falando que confundem muito a minha voz com a tua, tá, Gabriel? Eu fiquei assim, gente, mas como assim? Caminha. É, pois é. Eu acho a nossa voz tão diferente. Mas vários amigos meus falam assim, cara, tem vezes que eu não sei se é tua ou o Gabriel que tá falando. E eu fico assim, sério?
E até porque eu acho que eu tenho mais sotaque que
tu. Pois é. Eu acho tão diferente as nossas vozes. Arroba Ferraz Jeane falou: gostaria de deixar registrado meu carinho por essa família que no momento mais difícil da vida, da minha vida, está fazendo a diferença e me tirando um pouco da depressão. Eita, espero que... Feliz porque a gente está te ajudando de alguma forma, mas vamos tratar essa depressão aí, porque não é fácil, hein? É complicado.
É, tem que procurar ajuda. Vamos procurar ajuda. Não só
ouvir a gente. É. Tenta buscar sempre uma ajuda médica, né? Provavelmente você está fazendo isso,
E só vai depender de ti. É.
Mas muito obrigado, tá? E feliz que a gente tá te ajudando de alguma forma. Vai lá, mãe.
Arroba Miss Marim 24. Quanto mais conheço a dona Silvana, mais percebo que sou parecida com ela. Hashtag o calado vence.
Putz. Essa daí...
Aí eu não sei se isso é um elogio.
É um elogio ou uma crítica?
Gente, eu tô chocada.
Vem aí um novo quadro. É elogio ou é uma crítica? Agora. Arroba menina Mailei falou.
É um elogio, queridos.
Arroba menina Mailei falou. Eu amo que no podcast, claro, vence. A dona Silvana pede para os meninos cortarem os erros dela e fica muito melhor com ela toda atrapalhada. Eu também concordo.
E de fato que a gente deixa até ela pedindo para cortar e a gente não corta, né?
Exatamente. Gente, eles fazem muita sacanagem comigo, sabe por quê? No último podcast, quando eu indiquei a série, é assim, ó. É muita coisa na minha cabeça e eu tô muito esquecida. Aí eu disse assim, eu vou anotar aqui, Gabriel, vou ver a sinopse direitinho pra falar de um jeitinho melhor. Guri, ele começou... Gente, parece que eu tô falando com a minha amiga. Gente, ele começou assim, ó, eu vou falar que tu lesse. E eu não acreditei, né? Certo? Tu vai ver só se tu vai lá. Gente, quando eu comecei a ler o outro bocudo lá do outro lado, gente, ela tá lendo...
Mas uma coisa é tu tipo escrever ali a sinopse e pegar uns pedacinhos.
E aí esse daqui do lado, sim, ela tá lendo.
Tu tava lendo como se fosse um crítico de filme profissional, entendeu?
Mas deixa.
Para.
Quem vai ler o último?
Vamos lá. Arroba Joyce _ Cristina com H. Só notícias boas hoje. Moro pediu pra sair. Ana Maria sem câncer. Uma hora de podcast. Que lindo dia.
Esse Léo deve estar bem feliz, porque esse podcast de hoje está enorme.
É, meu amor, só falta uma notícia, o impeachment do bolso.
É verdade. E esse Léo deve estar amado, porque esse ficou maior de todos, né? Já tem uma hora e meia que a gente está gravando quase. Uma hora e meia. Então é isso. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Hoje ficou mais longo, mas eu acho que foi muito importante. Foi legal hoje, foi divertido, né? O que vocês acharam?
Foi divertido. Foi bom pra conversar e pra abrir a cabeça de muita pessoa aí, eu acho.
Espero que sim, né? Espero que a gente tenha ajudado muitas mães aí que estejam passando pela mesma coisa que a gente passou.
Vocês já pensaram se a gente tem um relato de alguém que se identificou com a nossa história e diz assim, ó, gente, por causa de vocês... Eu aceitei o meu filho do jeito que ele é. Meu Deus, que maravilha, ser, né?
Bom pra caramba, né?
Pronto, a gente fez a nossa parte, tá ótimo. Lembrando vocês que a gente tem o Instagram, o Calado Vence, lá a gente vai atualizar sempre quando tiver um episódio novo, tá? Se você também quiser comentar sobre o de hoje, vai lá no Twitter, bota hashtag o Calado Vence e faça o seu comentário que ele pode aparecer aqui também. E se você tiver alguma dúvida, que é um conselho nosso, vai lá no Instagram... botar por direct no O Calado Vence ou então mandar um e-mail pro podcast ocaladovence@gmail.com. As minhas redes sociais são Gui no Instagram, Guilherme Souza com S no Twitter, e agora vou passar para os demais para divulgarem os seus também.
Então, pessoal, eu quero mandar uns beijinhos aqui, ó, pra Bia Mantes e sua irmã Betina, tá? Um beijão pra vocês, meninas, ela curte podcast. E o Vitor Serrão e a Ana Rios também, um beijão pra vocês, são os amigos do Gabriel aí, né?
Beijo.
Aí eles não estão.
Beijão, pessoal.
Na verdade, quando não tem quarentena, às vezes eles estão aí, pessoas maravilhosas também. E uma menina me pediu pra mandar um beijo pra ela, eu não tenho lembrança do nome dela, querida. Me perdoe, vai ouvir...
Ai, que perfeito, que maravilha!
Podcast. Mas assim, é uma menina que fez as máscaras assim, do carnaval. Eu disse, dona Silvana, que fiz as máscaras do carnaval. Então, um beijão pra ti, tá bom?
Então, tu vai lembrar o nome dela, a gente vai falar no próximo, porque esse é especial.
Isso, eu vou procurar direitinho
e
ali.
A gente fala no próximo. Fechou? Então, Gabriel, tuas redes.
A minha rede social é Gabriel Buschelli, no Twitter e também no Instagram.
Fechou aí, dona Silvana, quais são as suas?
Eu sou dona Silvana Maria de Souza, né?
Dona Silvana Maria.
Arroba dona Silvana Maria, né?
Dona Silvana Maria... Só pedir solicitação daí.
Que ela vai recusar, que ela vai recusar. Tô brincando, é isso. Muito obrigado, gente.
Tá certo, galera. Foi um prazer estar com vocês.
Obrigadão, pessoal.
Brincar com vocês, chorar com vocês.
Forte abraço.
É isso aí. Beijos. E tchau, beijo. Tchau.
Gente, eu saí com a minha alma lavada desse podcast. Ai, coisa boa. Uhul. Uhul.
Beijo.
Beijo.
Beijo, Guilherminho. Ele não chorou no... ele disse que chorou no Milagre da Sala 7. Quem não chorou foi Gabriel. Senão eu ia pegar no pé dele hoje.
Beijo.
Beijo.
Ah, mas o Gabriel não chorou no Milagre da Cela 7?
Mãe, o podcast acabou.
Beijo. Mas chorou, acabou, tá... tchau, tchau. Vamos fechar a porta. Deixa ela aí falando. Tchau, tchau.
Mas chorou com a história do irmão.
Beijo, acabou.